Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 17 de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar falando sobre o Santander, que anunciou a adoção de um sistema de blockchain para validar transferências entre o Brasil e a Europa. O nome desse sistema é Santander One Pay FX e ele vai usar uma versão da tecnologia do blockchain do serviço Ripple. De acordo com o Santander, a transferência feita pelo blockchain vai levar só um dia para ser concluída e não vários dias, né, como é pelo método normal, já que o blockchain serve justamente para impedir fraudes, então a coisa toda fica bem mais rápida mesmo. Agora, nesse primeiro momento, o OnePay FX só funciona para o iOS e ainda assim aqui no Brasil e na Polônia só com transferências para o Reino Unido de até 10 mil libras por dia, enquanto na Espanha o pessoal consegue transferir libras para o Reino Unido e dólares para os Estados Unidos. E enquanto isso, no mundo do cinema, pintou mais um capítulo naquela novela entre a Netflix e o Festival de Cannes. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe o que tá rolando, que é o fato da Netflix ter resolvido boicotar o festival depois que a organização resolveu tirar a plataforma, né? Não deixou eles concorrerem lá, a Palma de Ouro. Essa foi uma notícia chata pra quem gosta de cinema, né? Porque entre os filmes que ele ia exibir lá no festival estão o The Other Side of the Wind, que era um projeto inacabado do Orson Welles, que a empresa ajudou a concluir agora, né? Depois de mais de 30 anos. Eis que agora a filha do Orson Welles resolveu entrar nessa briga e pediu pra Netflix reconsiderar a decisão, né, de boicotar o festival. Ela falou que passou a vida inteira vendo como a disputa de poder entre estúdios acabou com a vida do pai dela e que é terrível ver que o legado da obra dele continua sofrendo pelos mesmos motivos mais de 3 décadas depois. E ainda sobre a Netflix, ontem a empresa divulgou os resultados financeiros do primeiro trimestre desse ano. Ela teve um faturamento de US$3,7 bilhões, aumento de 40% ano sobre ano e conquistou 7,4 milhões de assinantes, que foi aumento de 50% ano sobre ano e foi mais de 1 milhão do que era esperado por Wall Street. Por conta disso, as ações da Netflix registraram lá um aumento de 6% nas trocas que aconteceram depois do fechamento do pregão, o que colocou a valorização da Netflix em mais de 65% só nesse ano. E enquanto isso, no mundo dos jogos, a SEGA anunciou oficialmente o Mega Drive Mini, mas esqueceu de anunciar os detalhes junto, né? O que ela fez foi dizer que ela vai lançar uma versão menorzinha do Mega Drive, né, que nem tá acontecendo aí no mercado de consoles clássicos, só que ela não falou quando que é o lançamento, quanto que ele vai custar ou que jogos que vem embutidos lá na memória do console. Ela se limitou a dizer que ela vai lançar o Mega Drive Mini primeiro no Japão e depois em mais alguns outros países, que não falou também quais são, mas deu uma informação bacana em meio a isso tudo. Ela disse que vai lançar alguns games do Mega Drive no Master System também pro Nintendo Switch, mas também não falou quais jogos são esses e quando que eles vão chegar. Bom, pulando do mercado de consoles pro mercado de apps, o Instituto Sensor Tower divulgou um daqueles relatórios bacanas que eles divulgam, né, dessa vez falando sobre gastos com aplicativos nos Estados Unidos. O relatório diz que no ano passado o pessoal gastou 23% a mais com compras internas em comparação com 2016, sendo que a média anual por usuário de iOS foi de US$58, enquanto lá no Android a média foi de US$38. Já analisando a instalação de aplicativos, eles só comentaram a coisa do lado do iOS e disseram que os americanos instalaram em média 45 apps ao longo do ano, que foi um aumento de 10% em relação a 2016. E enquanto isso, na Play Store, o jornal The Guardian fez uma matéria falando que mais da metade dos apps voltados para crianças não cumprem as regras americanas de privacidade e proteção infantil. Eles analisaram 5.855 apps infantis e identificaram, né, que 4,8% deles esbarram em leis de coleta de localização de dados, né, e de contatos também sem consentimento, 18% tem anúncios direcionados e 40% trafegam dados sem protocolos de segurança. Além disso, 28% desses apps coletam dados protegidos por permissões do Android e 73% deles também transmitem lá informações sensíveis pela internet. O The Guardian falou que apesar do Google falar, né, que todos os apps precisam cumprir as regras de proteção de dados da criançada, parece que o Google não acompanha muito isso de perto, né? Isso aí acaba acontecendo. Agora, por outro lado, eles falaram que é possível que a maioria dos apps nem saiba que tá fora da lei, porque muitas dessas violações vêm de SDKs de terceiros, o que sinceramente achei que é pior ainda, né? Porque mostra que o desenvolvedor colocou um negócio no aplicativo dele sem entender direito quais são as consequências. Bom, e já que eu citei o Google, deixa eu falar sobre um algoritmo bem bacana que eles anunciaram no blog de pesquisa lá da companhia. Esse algoritmo é aplicado num vídeo em que existam duas ou mais pessoas falando ao mesmo tempo e com base numa espécie de leitura labial automática ele consegue isolar o áudio, né? Pegar só o áudio de uma das pessoas que tá falando. É claro, né, que por ser algo experimental, o áudio final não é 100% limpo, ou seja, dá pra ouvir lá uns artefatos no áudio tratado, mas ainda assim, nos dois vídeos que eles mostraram lá e publicaram, que tá no link aqui na descrição, dá pra ver que o algoritmo é bem eficiente, bem impressionante. E ainda sobre o Google, o canal americano CNBC entrevistou alguns dos voluntários que ajudam lá a eliminar reviews falsos do Google Maps, eles disseram que tá ficando cada vez mais difícil de fazer essa limpeza. Eles falaram que o volume de reviews falsos aumentou bastante no último ano, na mesma proporção quase, né, do volume aí de notícias falsas, só que esse caso do Google Maps não ganhou atenção ainda nem da imprensa e nem do próprio Google. Aí, perguntado sobre isso, o Google falou que tá atento sim a essa situação e que a porcentagem de informações falsas e reviews falsos também que aparecem lá no Google Maps ainda é irrelevante. Já os voluntários falaram que, na verdade, o Google tá usando o jeito errado para medir essa porcentagem e tá fazendo isso de propósito, justamente para não se complicar. Eles disseram que passou da hora do Google aumentar o investimento para combater essas fraudes no Google Maps e que não dá para entender porque que a empresa não fez isso ainda. Seguindo com as notícias sobre o Google, pintou uma imagem lá no blog de desenvolvimento do Android que parece que acabou mostrando demais. Essa imagem já foi editada, mas tá no link aqui na descrição, e mostrava lá uma interface do futuro Android P com uma barrinha horizontal no lugar do botão Home lá tradicional, né? Aquele botão redondinho. Aí o pessoal do Ars Technica ligou essa informação com um dado que eles tinham visto já, né? Sobre uma animação horizontal para alternar entre apps, e eles levantaram a hipótese do Android P ter uma navegação de apps por gestos, igual o do botão Home lá do iPhone X. Pouco tempo depois, foi a vez do pessoal do 95 Google falar que, de acordo lá com a fonte deles, né? O Android P vai mesmo contar com essa navegação lateral entre apps por gestos, mas a confirmação oficial ou não, né? Vai que o Google desiste, né? Vai chegar no Google I/O a partir do dia 8 de maio. E por último, sobre o Google, deixa eu comentar que a Waymo, que é a divisão de carros autônomos da Alphabet, pediu permissão para testar carros sem motoristas lá na Califórnia. Essa foi a primeira movimentação assim desse mercado desde o acidente da Uber, né? No mês passado lá no Arizona, e com isso a Waymo se tornou a segunda empresa a entrar com um pedido para testar carros autônomos sem motoristas lá na Califórnia. Já a outra empresa que fez esse pedido é um mistério porque esse documento tá sob sigilo. E enquanto isso, no País de Gales, pintou uma história que parece um daqueles episódios de CSI, né, que todo mundo assiste e fala que nunca ia conseguir acontecer no mundo real. O que rolou foi que a polícia apreendeu o iPhone de um usuário de drogas e teve acesso às conversas entre o usuário e o traficante dele. Nessas conversas tinha umas fotos, né, do traficante segurando lá as drogas que ele estava vendendo e a polícia conseguiu pegar uns pedacinhos de impressão digital do traficante, com base nessas fotos. Aí, com isso em mãos, né, desculpa o trocadilho, a polícia identificou o suspeito, isso levou à prisão e condenação não só dele, como também de 10 outras pessoas envolvidas nesse caso. Bom, e agora o assunto é Spotify, que deu mais detalhes sobre aquele evento que a empresa marcou para o dia 24 de abril, em Nova York. Eles disseram que vão anunciar umas mudanças no aplicativo móvel e falaram que vão subir ao palco o vice-presidente de desenvolvimento de produtos, o diretor de pesquisa e desenvolvimento e diretor global de serviços voltados para criadores de conteúdo. Agora, a empresa não confirmou, mas também não negou, né, aquela informação de que ela pode fazer anúncios de hardware, mas o mercado segue apostando nisso, primeiro por conta dos executivos lá que vão subir ao palco, e segundo, porque só uma mudança no aplicativo móvel talvez não justificasse um evento lá em Nova York. E enquanto isso, na Apple, a empresa lançou ontem novos betas para os desenvolvedores. Essa foi a segunda leva de betas do iOS TVOS 11.4 e WatchOS 4.3.1, mas parece que a coisa foi só interna, né? Que ninguém achou lá uma foto, por exemplo, para mostrar uma coisa que tinha mudado em relação ao beta anterior. E ainda sobre a Apple, pintou ontem mais um daqueles vídeos de drones, né? Que mostram lá como tá ficando o campus novo, deixei o link para esse vídeo aqui na descrição. Agora, junto desse vídeo, o autor da filmagem falou que acha que a Apple tá se preparando para impedir que a galera continue filmando com drones lá por cima do Apple Campus. Isso porque ele falou que não importa de onde ele decole o drone, geralmente não levam 10 minutos para a Apple achar ele, mandar lá dois carros de segurança pedindo para ele parar e que ele acha, né, que já já a Apple vai acabar com essa brincadeira. Agora, é claro, né, que por um lado é chato que o pessoal não consiga mostrar como tá ficando o campus, mas por outro lado até que faz sentido, né, já tem gente trabalhando de verdade lá dentro, então pode ser que um drone revele algum segredo, então caia na cabeça de alguém, então é melhor parar com isso mesmo. E por por último sobre a Apple e fechando o episódio de hoje, deixa eu comentar que a empresa está implementando um programa de troca para Apple Watch Série 2 de 42mm com bateria estufada. Segundo os documentos que estão pintando aí, parece que esse programa vai valer por 3 anos, mesmo no caso dos Apple Watch que já estão fora da garantia, né? Que já foram comprados há mais de um ano. Isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! Só de uma pessoa, né? De uma das pessoas. É segunda-feira.